Bezat Hashem, caros amigos, Daf Ein Vav Amud Alef, no começo do Daf. Começando uma Mishnah. Na perna do boi, estamos tratando agora da pata traseira dos animais, dos bois ou das ovelhas e bodes. A perna é formada por três ossos centrais. O primeiro osso, o superior, que se liga de certa maneira, através de um outro osso na coluna, no fim da coluna do animal, o fêmur. Depois temos o osso que é chamado de arcuvar, talvez pode ser traduzido como a coxa. E mais para baixo temos um terceiro osso, que é o osso que se liga com o casco, o fim da pata do animal. A nossa Mishnah vai voltar a tratar das leis de Teifá que vimos no perek anterior. Vimos que mesmo um animal sendo kasher, se ele tem certos defeitos físicos, ele é uma Teifá. E mesmo que a gente faz uma shkita, ele não pode ser comido. Fala então a Mishnah, Behemá, um animal, shenechtechu ragleia, cujas patas traseiras foram cortadas. Mina arkuva ulemata, se o corte foi feito embaixo da arcuvá. Já vamos esclarecer o que é essa arcuvá. Cheirá, já que a maioria do pé está inteiro, somente para baixo da arcuvá que foi cortado, o animal é kasher. Porém, mina arcuvá ou lemara, se o corte foi feito para cima da arcuvá, psulá, então não é kasher. Continua a Mishnah. Vehen Shenital Tzomet Hagidi. Não só isso, existe um outro caso que o animal também é considerado treifá. Caso o Tzomet Hagidi, como a gente vai ver mais pra frente, é uma certa localização onde se encontram os nervos na pata do animal. Também neste caso, se essa parte se cortou, foi rompida essa parte dos nervos, o animal é uma treifá. Continua a Mishnah, Nishbara Etzem. Porém, caso a perna não foi cortada completamente, simplesmente o osso se quebrou, Imrova Basar Kayam, se a carne que contorna o osso ainda está inteira na sua maioria, Shkitato Metarato. Então, a gente não considera da fratura para baixo como se fosse que está desligado do animal, já que a carne faz o ligamento, e a shkita, assim como o animal se torna kasher, assim também essa parte da pata se torna kasher. Vem lá, porém, se não temos o contorno coberto, a maioria do contorno coberto por carne, antes que tratou metade, este membro é considerado desligado do animal e não se torna kasher. Vamos tratar da primeira lei vista na Mishnah. Vimos que se a pata do animal foi cortada, se tratamos agora da pata traseira, se é acima da arcuvá, isso é problemático, se é abaixo da arcuvá, não tem nenhum problema. Amaravilda Amarav, diz o Revu do nome de Rav, no nome de Rebriá, lemata, lemata, menar arcuvá, lemata, lemata, menar arcuvá. Como vimos na Mishnah, o que, quando foi dito embaixo da arcuvá, isso quer dizer logo abaixo da arcuvá. E quando foi dito acima, a intenção é logo acima da arcuvá. Beis o arcuvá amru, be arcuvá nim keret imarosh. E a arcuvá é aquela região da liga, da junta, entre o osso inferior e o osso do meio. Como dissemos, a pata traseira do animal é formada por três partes, três andares. Na junta desses ossos tem outras peças menores, como se fosse uma articulação. Então a arcuvá é a junta entre o osso de baixo e o segundo andar. Logo, foi dito que se foi cortado embaixo dessa junta, ou seja, o osso inferior, o osso mais de baixo, o animal é kasher, já se cortou para cima, que é o osso do meio, mesmo a parte inferior dele, o animal já se torna uma treifá. Essa é a primeira opinião. Amo Rebbe Ushaya, já o Rebbe Ushaya discute e diz que Negdo Bemalnikar, não, não é essa a parte chamada Arkuvá na nossa Mishnah. E sim, a junta entre o osso do meio com o osso de cima. Essa junta que é denominada na nossa Mishnah de Arkuvá. E agora a Gemara traz o debate entre essas duas opiniões. Amarli Ula Rav Yehuda perguntou o Ula, que é a segunda opinião contra a primeira opinião. Bishra male didi de amina que negdo begamal nikar, haino de katani vechol shinitar tzom et agidi. Segundo a minha opinião, a segunda, que Arkuvá é a junta entre o osso do meio com o osso de cima, dá para entender o que foi dito na Mishnah. Foi mencionada uma segunda lei, que se o Tzomet Agdin, que é onde se juntam os nervos, como os vamos ver adiante, se rompeu, também o animal é uma treifá. O local onde é esse Tzomet Agdin, essa região dos nervos, é na parte inferior do osso do meio. Ou seja, tem o osso do meio da pata traseira do animal. Do lado do osso está o Tzomet Agdin, onde passam os nervos encostados ao osso. Na parte inferior, na parte de baixo do osso do meio. Fala Ula, segundo a minha opinião, que Arkuvá é a junta entre o osso do meio com o osso de cima. Dá para entender a Mishnah. A Mishnah, em primeiro lugar, cita uma lei que se a pata foi cortada embaixo da Arkuvá, logo embaixo da Arkuvá, o animal é kasher. Porém, se a gente corta a perna mais para baixo, na região do Tzomet Agdin, nesse caso, o animal é treifá e é problemático. Ou seja, se a gente corta tudo, o animal é kasher. Mas se a gente deixa a continuação até o Tzomet Agdin, a gente corta o Tzomet Agdin, nesse caso, o animal é problemático. Diz o Ula que isso é compreendível. Ela é de dar, porém, segundo a primeira opinião, mas de repente não sabe tomar tagidim. Como é que a gente vai explicar a Mishnah? Se a Mishnah chama Arkuvá a junta entre o osso de baixo e o osso do meio, quando a gente diz que se cortou em cima da Arkuvá, isso é um problema. Isso é justamente a região do tomar tagidim. Porque então foi mencionada uma segunda lei na Mishnah que se o tomar tagidim se cortou, o animal é uma trefá. Amarle respondeu a viúva: Arkuvá pelo tomar tagidim pelo Arkuvá. A Mishnah, em primeiro lugar, menciona um caso que o osso se cortou, porém o Tzomet Agdin continua intacto. E depois a Mishnah segunda ensina uma outra lei, que se o Tzomet Agdin se cortou, o animal é uma trefá, mesmo que o osso está intacto. Pergunta Ula, isso não é uma boa explicação na nossa Mishnah? Veha nechtechu katani, porque a Mishnah usa a palavra nechtechu, que é dita no plural. Isso engloba a perna e também o Tzomet Agdin. Istik, por causa dessa pergunta, o Rav Yehuda então se calou. Lebatar de Nafak, depois que o Ula saiu do Beit HaMidrash, Amar, o Rav Yehuda começou a refletir. Mai taimalo amrlei, eu poderia ter respondido para essa pergunta do Ula da seguinte maneira. Lemata, lemata minar kuvah. Quando a Mishnah diz que se cortou embaixo da Arkuvá, ou seja, embaixo da junta, entre o osso de baixo e o osso do meio, o animal é kasher. Lemala, e quando a Mishnah diz que se cortou em cima da Arkuvá, em cima dessa junta, lemala mitzot de Tagdim. A intenção é não logo acima, e sim na parte superior do osso do meio. E isso diz a Mishnah, que o animal é kasher. Já se a gente corta o osso do meio mais para baixo, na região do Tzomet Agdin, nesse caso o animal se torna treifá. Assim eu poderia explicar a Mishnah. Hadar Amar, depois o Rav Yehuda volta atrás e disse que essa não seria uma boa resposta. Por quê? Velo amre li v'amar li nechtechu katanei. Assim como ele me questionou da linguagem da Mishnah, que tem escrito a palavra nechtechu no plural, assim também ele iria me questionar que é dito em cima da Arkuvá e não é dita essa diferença se é na parte superior ou inferior do osso do meio. Rav Papa Matnei Hachi. Agora o Rav Papa traz uma outra versão diferente na opinião de Rav Yehuda com relação à nossa Mishnah. Amar Rav Yehuda, Amar Rav, diz Rav Yehuda no nome de Rav, Amar Rav Chia no nome de Rav Chia. Lemata, lemata minar kuva umitzomet agedim. Quando a gente diz embaixo da arcuva, isso se refere, a arcuva, segundo essa explicação, é a junta entre o segundo, o osso do meio, e o osso de cima. Para baixo, quer dizer, para baixo dessa junta, e embaixo também do somitagidi, ou seja, todo o osso do meio aqui é chamado arcuva. Então, quando a gente diz para baixo, quer dizer lá para baixo, no osso de baixo. Se se cortou o osso de baixo, o animal é caché. Lemara, menara, menara, kuvá, o mitzomet agedim. E quando ele diz para cima, a intenção é o osso de cima. Então, o osso de baixo, se é cortado, o animal é caché. Se o osso de cima, o superior, é cortado, o animal se torna uma trifá. E com relação ao próprio osso do meio, vehente e tal, mitzomet agedim, a lei é que depende. Se é cortado na parte superior, o animal é kasher. Se o tzomet agedim foi cortado, o animal não é kasher. Varkuva gufa, kedeula amarebushaya. E a intenção, nesse caso, da arkuva é como disse o Ula, ou seja, a junta entre o osso do meio e o osso de cima. Questiona agora, com relação a todo esse debate, o mikamidi de ilu madlei paskelei vechaya, metatri paskelei. Vameta, como é que os sábios disseram isso? A princípio é um absurdo. Eles dizem que se a gente corta a parte de cima do osso do meio, mais para perto do centro do corpo do animal, o animal continua vivo. Já se a gente corta mais para baixo, mais longe dos órgãos centrais do animal, justamente nesse caso, já que a gente corta o tzomet agedim, o animal é uma trifá. Como é que pode ser? Amar Ravashi, diz Ravashi, sim. Trifot kamedamet le'adada, e não podemos comparar e raciocinar as leis de trifot. Ei nomrim trifot do Marezu, sharei chotcha mikan vamet. Chotcha mikan vachaya. A gente vê que existem partes mais vitais do que as outras no corpo do animal. Assim como a gente sabe que se a gente corta dois tubos, dois simanim no pescoço do animal, o animal já morre. Se a gente corta todo o ombro do animal, ele não morre. Ou seja, existem partes mais delicadas. Assim também vamos dizer aqui que o tzomet agedim é uma parte delicada. E por isso, se o animal tem a perna até o tzomet agedim, não pode se cortar neste local. Então agora, a Gemara vai tratar onde é exatamente esse tzomet agedim. Como dissemos, existem certos nervos que eles correm o comprimento da perna, atrás dos ossos traseiros, tem nervos. Agora, esses nervos, mais para baixo, eles são, na verdade, três nervos grossos. Um mais grosso e dois mais finos. Na parte inferior da pata traseira, eles são somente três fios. Quando eles vão subindo, depois que eles passam a primeira parte do osso do meio, esses nervos vão se dividindo em vários outros gidim, nervos menores, e aí eles vão se juntando e se espalhando na carne da parte traseira do animal. Velo é o tzomet agedim. Qual que é exatamente essa parte do tzomet agedim? Rabba amaravashi. O Rabba diz o nome de Ravashi, de Agrama Ulebar. Toda a região que é paralela ao osso do meio, para cima, essa região é chamada de Tzomet Agedim. Enquanto os Gidim ainda não se dividiram, eles estão juntos naqueles três fios, eles ainda não se dividiram, desde do começo da parte do meio, desde o começo do osso central para cima, até que os nervos se dividam, tudo isso é chamado de tzomet agedim. A segunda opinião, Rababar Ravuna, diz o nome de Ravashi, de Agma Velegav. Não, somente a parte que é paralela parte inferior do osso central para baixo. Porém, mais para cima, isso não é chamado de somatogiri. A terceira opinião de Rava, Brei Draba Ravuna, ele diz o nome de Ravasi, de Ilui Arkuma, embaixo do osso central, tem partes menores de osso e cartilagem que ligam com a parte de baixo, com o osso de baixo. Tem lá uma peça chamada Arkom. Desde esse Arkom para cima, já é Tzometagidi. Essa terceira é a opinião mais rígida. Como está o Mará? Yeiti Vaum Rabaram Kamei Rav Ava. Tinha um sábio perante o Rav Ava. Veiti Vikamar, ele disse o seguinte: de Arkuma Gufa, inclusive os nervos que estão paralelos a esse osso chamado Arkom, também são chamados de Sometagidin. Amarle e Rav Ava, logo disse o Rav Ava, não tem título aí, não. Isso está errado. Ahi Amar Aviuda, assim disse o Aviuda. Eiche de Paritabahi. Somente onde os açougueiros cortam para tirar o osso, para tirar o couro do animal, isso que é chamado de Sometagidin. Vehainu de Ava Brei de Ravuna. E é como a terceira opinião que vimos que foi dita no nome de Ravasi. Amar Aviuda, Amar Shmuel, diz Aviuda, no nome de Shmuel, Tzometagidin Chamru, quando a gente falou que se o Tzometagidin, essa região dos nervos do animal, foi cortado, o animal se torna uma treifá, Shagidim Tzmutim, é somente a região onde os nervos estão juntos, como dissemos, onde todos os nervos se juntam em fios maiores. Veat Kama, então a partir dessa região, até onde, até qual altura é chamado de Sometagidim? Amar Leia Umra Banan, disse então um sábio, Verav Yaakov Shmei, ele se chamava Rav Yaakov, que a Viran Bei Rav Yuda, quando ele estava no Beit HaMidrash do Rav Yuda, Amar Lan, ele me disse, para nós, Shimu Manei Milta Medmigabra Rabba Shmani, ouça um ensinamento que eu ouvi de uma grande pessoa, o Mário Shmuel, que se trata do Shmuel, Tzometagidin Shamru, quando os sábios se referiram ao Tzometagidin, Makom Shagidim Tzomtimbo, isso começa, o início é a região onde os nervos estão juntos, o Makom Shetomtimbo Atmit Pashtim, até o ponto no qual os nervos começam a se bifurcar, se abrir, desse nervo se abrirem mais fios, onde eles começam a se abrir, já não é considerado mais Tzometagidin. Se a gente corta o animal naquela região, não tem nenhum problema. Somente se a gente faz um corte na região onde todos os nervos estão juntos em três fios, nessa região que isso pode matar o animal. Vekama, qual que é o comprimento dessa região? Amaravai diz o Abai, Arba Batrei, são quatro dedos. Betora, se tratando de um boi, que tem uma perna maior. Bedaká Mai, já com relação ao rebanho, ovelhas e bodes, qual que é o tamanho do Tzometagidin desses animais? Amar Abai diz o Abai, não temos uma medida certa com relação a esses animais, porém, a gente vai verificar. Belitei Havu Tzometagidin, Bleiro Havu Tzometagidin, se os nervos podem ser vistos para fora, eles têm uma certa saliência, que pode ser vista pelo lado de fora, isso é um sinal que essa região do Tzometagidin, onde os nervos já entram para dentro da carne, já não podem mais ser vistos para fora, já não é mais Tzometagidin. Ashunei Havu Tzometagidin, Rekihei Havu Tzometagidin. Se os nervos ainda são duros, é a região do Tzometagidin. Onde os nervos são moles, não é o Tzometagidin. Alimei Havu Tzometagidin, Ketini Havu Tzometagidin. Se os nervos são grandes, essa é a região do Tzometagidin. Se os nervos são menorzinhos, isso é um sinal que já não é mais a região do Tzometagidin. Os nervos, na região que eles estão branqueados, são brancos, isso é um sinal que se trata do Tzometagidin, onde eles já não estão mais brancos, não se trata do Tzometagidin. Mar Baravashi dizia, Keivan de Zagia Falgav de Lohivre. Não somente quando os nervos estão brancos completamente, se eles estão se tornando um pouco transparente, um pouco embranquecido, isso já é o bastante e já é um sinal que é a região do Tzometagidin, e isso que a gente vai verificar com relação a animais menores como as ovelhas e os bodes. Amar Amei Mishnei de Rav Zvid, diz o Amei Mar no nome de Rav Zvid, Tlata Hutei Havu. Como dissemos, atrás da pata traseira do animal, na parte inferior, tem lá três fios, que são três nervos, que depois, quando eles continuam subindo, eles se bifurcam e se abrem em dezenas de nervos. Had alima, um dos três é maior, mais grosso, vetrei ketine, os outros dois são menores. Ifsak alima, se o maior se rompeu, asdarov binyan, já que o nervo maior, ele é grosso, ele tem espessura maior do que os outros dois juntos, então se o maior se rompeu, já que a maioria da espessura dos nervos se cortaram, o animal é treifá. Por outro lado, ifsekitinei asdarov minyan, já se os dois menores se rompem, também nesse caso, o animal é uma treifá. Porque já que dois dos três nervos se romperam, mesmo que são os dois menores, a maioria se rompeu e o animal é uma treifá. Essa é uma opinião. Já o mar, Baravashi Matnilikula, ele era menos severo. A lei que ele dizia e era o seguinte: Ifsik alima, se o maior se rompeu, o animal ainda é kasher, haikarov minyan, porque temos ainda dois nervos, mesmo que a espessura do que o rompido era maior, mas já que eles são a maioria, o animal ainda é kasher. Ifsik ketinei, haikarov minyan, e assim também se os dois menores se romperam, o animal ainda é kasher, porque temos ainda um inteiro que é o mais grosso, e ele é mais grosso do que os outros dois juntos. Então, somente se a maioria da espessura e a maioria do número de nervos se rompem, segundo essa opinião, que o animal se torna treifá. Tudo isso se tratando de animais, como ovelhas ou vacas. Beofot, já com relação a aves, como uma galinha. Shitzar chutei hav. Existem 16 fios, que são nervos, que passam na região do Tzomet HaGidim, ou seja, na junta entre o osso de baixo com o osso central, na galinha, por exemplo, podemos encontrar lá 16 nervos que passam. E passe Kharmina e o Treifá. Se um deles está rompido, a galinha já é considerada uma Treifá, já que a vitalidade dela é menor e mais delicada. Amar! Mar Baravashi, diz o Mar Baravashi, Abba Kaima Kamei de Abba, uma vez eu estava perante o meu pai, Veaitul Kamei Ofa, trouxeram perante ele uma ave, para que ele verifique o Tzomet HaGidim, ele verifique se os nervos que passam nessa região estão inteiros. O Badak, ele verificou, Veashtach Bei Chameisha, e ele encontrou somente 15 fios de nervos, somente 15. E nós sabemos, como vimos, que a galinha tem que ter 16. A princípio era uma treifá. Hava had de hava shani mechavrei. Porém, o meu pai percebeu que um dos nervos era um pouco, se diferenciava um pouco, era um pouco mais grosso. Naftei, ele pressionou esse nervo com os dedos, de maneira que ele se rompeu assim, se dividindo em dois. Ou seja, veashtachrei. Na verdade, eram dois nervos que cresceram grudados e colados um no outro e parecia 15. Então tem que se verificar bem se os nervos não se juntaram, porque se os nervos se juntaram, estão todos aí e o animal ainda é kasher. Amar Rav Yuda Amarav, diz o Rav Yuda, no nome de Rav, Tzomet HaGidim Shamru Berubo. Quando dissermos que se o Tzomet HaGidim se rompeu, isso se refere à maioria. Pergunta Amarav, Mairubo, o que quer dizer a maioria? Berov Echad Mehem. Tá, vem a primeira explicação e diz: se a maioria de um dos nervos se rompeu, segundo o Rav Yuda, nome de Rav, se a maioria de um dos três se rompeu, o animal já é uma treifá. Que amritikamente Shmuel, quando essa opinião foi trazida perante o Shmuel, Amarli, ele disse: Mirti Tlatavo. Vejamos bem, tem lá três nervos. Que mifsik had minayu legamrei haika trei. Disse o Shmuel. Se mesmo que se um se rompeu completamente, já que temos dois que ainda continuam inteiro, isso é o bastante para o animal ser kasher. Como vimos acima, na segunda opinião, se dois dos três continuam inteiros, o animal ainda é kasher. Deduz Agmará. Tama de Ikatrei, mesmo o Shmuel, ele só disse que o animal é kasher, se dois dos três ainda estão inteiros. Ha, Leikatrei! Porém, se não temos dois intactos, lo, o animal não vai ser kasher, o pliga de Ravnai. Sendo assim, o Shmuel discute com o que disse o sábio Ravnai. Yam Ravnai diz Ravnai, Yam Shmuel, o nome de Shmuel. Tzomet Agidim, afilo no Ishtayer Ba'ela Kechuta Sarbal, Kshira, segundo essa opinião de Ravnai, mesmo se restou um pedaço do nervo, assim como um cadarço, um fio fino, já é o bastante para o animal ainda não ser considerado uma treifa. Sendo assim, segundo Ravnai, basta uma pequena parte de um dos três, o animal ainda é kasher. Essa é uma versão desse debate. Vem cá de Amri. A Gemara traz agora uma outra versão de todo esse debate. Mai Rubô. Disse o Rav, do nome de Rav, que os nervos devem ser rompidos na sua maioria. O que quer dizer a maioria? Fala a Gemara, Rov kol echad ve'echad. Se a maioria dos três se romperam, realmente, nesse caso, se a maioria dos três se rompeu, aí o animal é uma treifa. Assim disse o Ravu, do nome de Rav, que a Amrita Kamei de Shmuel, quando esse ensinamento foi trazido perante o Shmuel, Amarli, disse o Shmuel, Michli Tlatavu, Heicha Haikatlita, de Kol Chad Vechad. Mesmo se temos um terço de cada um dos três, diz o Shmuel, isso já é o bastante para o animal ser considerado kashé. Messarei Ravnai, sendo assim, isso está indo de acordo com o Ravnai, de Amar Ravnai, como disse o Ravnai, Amar Shmuel, Amar Shmuel, Tzimai Din, Shamru, Afiru, Nishterbo, Elek, Chutasaval, Tchera. Disse o Ravnai, segundo essa interpretação, que se sobrou um pequeno fio, que é um terço do nervo, de cada um dos três nervos, segundo essa opinião, o animal ainda é kashé. Vamos continuar analisando a nossa Mishnah. Nishbar Aetzim. Vimos na nossa Mishnah, com relação ao animal que quebrou um osso da pata traseira. Amar Rav, diz o Rav, com relação a essa lei. Lemala mina arkuva. Se o osso que se quebrou é acima da arkuva, vamos agora assumir aquela opinião que diz que a arkuva é o osso central. Sendo assim, para se a gente corta para baixo da arkuva, ou seja, o osso de baixo, o animal é kashé. Se a gente corta para cima da arkuva, ou seja, o osso de cima, o animal é uma treifa. Muito bem. Diz então o Rav, lemala min arkuva, se a gente não cortou o osso, mas o osso se quebrou, e ele se quebrou para cima da arkuva, o osso está quebrado, é dito na Mishnah que se ele ainda está, na sua maioria, envolto por carne, o animal ainda é kashé. Não é considerado que a perna se cortou. Logo, Imrov Habassar Kayam. Se, em sua maioria, o osso está coberto por carne, Ze Veze Mutá. Então, o animal não é considerado uma treifá, porque sua pata não foi cortada, uma vez que a carne ainda envolve ele na sua maioria. E assim também, toda a pata é considerada que ela ainda está ligada ao corpo do animal, e através da Shkitá é permitido comer essa pata. Vem lá. Porém, se a carne não está fechada e não contorna a maioria da região quebrada, Zevez e Assur. Então, tanto o animal quanto a pata estão proibidos. Porque uma vez que o osso se cortou nessa região e a carne não envolve a maioria do contorno, então é como se fosse que a pata foi cortada. Já que se trata da região em cima da arcuvá, uma vez que a pata foi cortada, o animal se torna uma treifá. Continua o Rav e diz, lemata min arcuvá, já se o osso se quebrou para baixo da arcuvá, vamos supor então o osso de baixo, imro vabassar kayam zevezemutar. Novamente, se a carne contorna a maioria do osso, então é como se fosse que a perna está toda ligada, o animal e a pata são kashé. Imlav, porém, se o osso, a carne, não contorna a maioria da região fraturada, Ivarasur bemamutet, o animal continua kashé, porque mesmo se a gente vai cortar a pata nessa região, o animal ainda é kashé, porque se trata embaixo da arcuva. Porém, essa parte da perna vai estar proibida. Porque segundo essa opinião, é considerado que essa parte se desligou do corpo do animal e, através da Shkita, não se torna permitido. Essa opinião dirá: o Shmuel Amar, já o Shmuel discute e diz, ben lemala, ben lemata, tanto se a fratura foi em cima ou embaixo da arcuvá, sempre a lei é a mesma. Imrov basar kayam zeves mutar, se a carne contorna a maioria da região, então o animal e a pata são kasher, porque a pata é considerada que ainda está ligada. Porém, imlav, se a carne não faz todo esse contorno, porque ela está rompida ou algo parecido, e vara surbe va muteret, a parte de baixo, embaixo da fratura, não está kasher, porque ela não está ligada ao animal. Porém, o animal continua kasher. Ou seja, sustenta o Shmuel que, mesmo que vimos na nossa Mishnah, que se a gente corta a pata do animal, da arcuvá para cima, o animal se torna uma treifá, isso é válido somente se realmente a gente corta a pata fora. Porém, se a pata somente se quebrou, o osso se quebrou, e os nervos ainda estão inteiros e parcialmente a carne contorna, isso é o bastante para o animal não ser considerado uma treifá. Muito bem, essa é a opinião de Shmuel. Porém, pergunta a Gmará, Matri para Rav Nachman e Shmuel, pergunta a Rav Nachman para o Shmuel, Yomru Eivar Mimena Mutar Ba'ashpa Umuteret. As pessoas vão achar isso um absurdo? Como é que pode ser que a pata não é kasher e deve ser jogada no lixo e o animal continua kasher? Porque as pessoas vão achar estranho, porque o animal não é uma treifá? Uma vez que a pata não é kasher, é como se fosse que a pata estava desligada do animal, então. Amalei Ravacha Breida Ravuna Rav Nachman. Rebate o Ravacha Breida Ravuna para o Rav Nachman. Por que você pergunta isso contra o Shmuel? Le Rav Nami, também, segundo o que disse o Rav, devemos questionar. Yomru Eivar Mimena Mutar Ba'ashpa Umuteret. Também o Rav diz que, no segundo caso, quando a carne não contorna a maioria da fratura e a fratura foi embaixo da arcuvá, disse o Rav que essa parte da perna não é kasher e o resto do animal é kasher. Por que você não pergunta para o Rav que isso é um absurdo? Amarlei respondeu o sábio Achikamina. Não, a pergunta é a seguinte: Eivar shechayam imenu mutar ba'ashpa umuteret? Como é que pode ser que um órgão vital do animal deve ser jogado no lixo por não ser kasher, ou seja, é considerado que ele estava desligado do animal, mesmo assim o animal é kasher e não é considerado uma treifá? Para as pessoas isso vai ser visto como um absurdo. De qualquer maneira, temos aí uma discussão entre Rav e Shmuel. O Rav diz que, assim como se a pata foi cortada da arcuvá para cima, o animal se torna uma treifá, assim também, se a pata se quebra nessa região e a carne não completa toda a maioria do contorno, o animal também é considerado uma treifa. Shalchumita foi enviado da terra de Israel para Bavel. Halachá, a lei é fixa que batei de Rav, como o Rav. Hadru Shalchum que batei de Shmuel. Depois enviaram que não, que a lei é como o Shmuel. Hadru Shalchum, depois enviaram uma terceira vez, que batei de Rav. A lei é como o Rav. Veivaratzmo metame bamassá. E o próprio membro que da parte da fratura para baixo, onde a carne não fazia a maioria do contorno, é como se fosse que ele já está desligado do corpo do animal antes da shkita, e por isso ele não se torna puro através da shkita. Meitiv Rav Chisda pergunta Rav Chisda, como é que foi dito que esse membro não se torna puro através da shkita? Ele é visto como separado do animal durante sua vida, e ele impurifica. Nós vimos a Braita, no dos apim anteriores, que a Braita diz o seguinte: Lo intera shkita treifa otav etivar medul dalba, davar shegufat taheret aubar, davar shenagufa. A gente estava tratando sobre a impureza do filhote que está na barriga de uma treifá, etc. E foi dito lá na Braita que a shkita ela purifica, ou seja, um animal que é terifá, que tem uma falha interna, um defeito, e ele passa uma shkita, ele se purifica, ele não é mais impuro. E vimos na Braita que essa shkita purifica também o evar medular, um membro que está pendurado, está pendente, com finos fios de carne. Mesmo assim, esse membro se purifica através da shkita. Então, no nosso caso também, como é que vimos o ensinamento da terra de Israel, que esse membro não está puro? Amar Leiraba pergunta ao Raba, Haduria Pirchelamalach, por que trouxemos uma pergunta da Braita? Utiv Matritin, podemos trazer uma pergunta da nossa Mishnah. Vimos na Mishnah, Nishketa Behema, vimos a Mishnah que diz que se a gente fez uma shkita no animal, Uxeru Bedamea, então esse Eivar Meduldal, esse órgão que está pendurado, através do sangue que molhou o corpo do animal, o animal se banhou no sangue, se torna ele propício para se impurificar, como vimos no Davi de ontem. Deveria ler bem assim, diz o Rebbe Meir, já o Rebbe Shimon diz, o Rebbe Shimon Omer, logo cheirou não ensinou bastante. De qualquer maneira, a gente vê que esse órgão, ele se purifica através da shkita, mesmo que ele está pendurado por alguns fios. O mesmo, então, deveria ser válido com relação a essa parte da pata que está da fratura para baixo. Amar respondeu outro, matitine, que ele derrui que ele dachinan. Não podemos trazer uma... Não trouxemos a pergunta da Mishnah, porque assim como respondemos no daf anterior, que a Mishnah se refere não ao membro, e sim ao pedaço de carne que está pendurado assim também, a gente poderia responder, e por isso preferimos trazer uma pergunta da Braita. De qualquer maneira, a Gemara não responde essa pergunta. Que sabe que Rebzeira, quando Rebzeira foi para a terra de Israel, acha que ele era Birmia, ele encontrou a Birmia, de Yetive Kamara Lehashmaita, que ele estava mencionando essa discussão entre Rav e Shmuel. Amarlei, ele falou então, Yeisha, Sharkoach, você está falando coisas certas. Vechen Tirma Arioch Bebavel. E assim também disse o Arioch em Bavel. Arioch, mano, quem que é o Arioch? Shmuel. Isso se refere ao Shmuel. Arioch é uma alusão para um rei, assim como Shmuel, a lei ficava como ele fixava, a Alahá era como o Shmuel, assim também era considerado um rei que respeita os decretos dele. Pergunta que maravilha a Miflag. A gente viu que o Shmuel discute com o Rav. Como é então que o Shmuel dizia como o Rav? Fala, o Shmuel voltou atrás. E numa segunda instância, ele passou a ensinar e a instruir, assim como disse o Rav, que, assim como vimos nossa Mishnah, que uma pata cortada da curva para cima torna o animal terifá, assim também, se o osso se quebra nessa região e a carne não contorna toda a maioria da região, isso não é o bastante, o animal é uma terifá também. Tal Rabanan diz uma braita, Nishbar ha'etzem ve'atzalachutz. Caso o osso se quebra e o osso sai para fora. Até agora vimos caso que o osso se quebra e ele ainda está dentro da carne. E a questão é se a carne envolve, se tem uma carne inteira que envolve a maioria do osso, ou será que a carne se rompeu numa certa parte? Agora estamos até num caso que o osso está para fora. Im or basar chofim et rubo mutar. Também nesse caso, diz a Braita, se a carne e a pele envolvem a maioria, isso é o bastante. Vem brava sur, porém, se não, a carne e a pele não envolvem, então é como se fosse que a pata está cortada. Veká marubô, o que quer dizer a maioria? Kiater avdimi, amar aviochan avdimi, disse o nome de Rabi Yochanan, rov ovio. Nesse caso, que o osso está para fora, quando a gente diz a maioria, a intenção é a maioria da espessura, ou seja, quando a gente corta o osso, tem a face do corte, a face que se revela no corte, é a maioria desta face tem que estar coberta pela carne e pele. Porém, se a face que se revelou no corte está para fora, está em sua maioria exposta, o animal é uma treifá. Veja lá, uma outra opinião diz, não, não precisamos cobrir essa face, basta contornar a maioria em volta. Amarafapa, diz o Rafapa, já que temos duas opiniões, a gente não sabe como quem fica alahá, beinan rovovió ou beinan rovo que for. A gente só vai dizer com o animal kasher quando o osso está para fora, se a carne está cobrindo a maioria da face do corte e também cobrindo a maioria do contorno. Amar Ula, diz o Ula no nome de Rabbi Yochanan. Or, harei o que passar. Quando vimos que a carne está contornando a maioria, se o couro, a pele do animal está contornando, isso já é o bastante. Amar Rabbi Nachman para Ula, perdoa Rabbi Nachman para Ula, velei mamar or mitztaref la basar. Como é que você sabe que se não temos carne e temos somente couro e pele envolvendo, isso já é o bastante? A princípio, você tinha que dizer que se temos couro junto com a carne, isso é o bastante. Mas quem disse que se somente o couro faz o contorno, isso também é o bastante? Responde o Ula Amarlei, Anan or Obasar Taninan. Segundo a minha versão, não está dito na Braita Orve Basar, couro e carne. E sim está dito couro ou carne. Ou seja, ou que a carne faz o contorno, ou que o couro faz esse contorno. Isso já é o bastante. Se o osso se quebrou e o couro está fazendo o contorno, mesmo que não temos carne nessa região, isso já é o bastante para considerar que a pata ainda está ligada. E cadê a Amei? Uma outra versão é exatamente ao contrário. Amar Ula, Ula disse no nome de Rabbi Yochanan, Or mitzteref lavasar. Se temos um pouco de carne, o couro pode completar este contorno. Amri Rav Nachman Leula perguntou Rav Nachman para Ula, Velei mamar or mashlim lebasar lechumra. Quem disse que se temos um pouco de carne, o couro já completa? A princípio, talvez, a lei é, poderíamos dizer, que se a maioria já é contornada pela carne, então o couro pode completar também. Amarle respondeu, Ula, Ana, Uvda e Adana. O meu ensinamento está se baseando em um episódio. Deu bargoz la de ava bei Rabbi Yitzchak. Uma vez veio um bargoz de uma ave perante Rabbi Yitzchak, que um osso da pata tinha se quebrado. De or mitzaref la basar hava. E tinha lá um pouco de carne, e o resto do contorno era feito pelo couro, pela pele do animal. Neste caso foi trazido então ao Rabbi Yochanan Ve'achle. O Rabbi Yochanan diz que isso é o bastante a kasher. Se baseando nisso, eu concluí que se temos um pouco de carne, mesmo que o resto do contorno, da maioria do contorno, é feito pelo couro, isso já é o bastante. Amarlei respondeu outro, Bargozna Kamarta, Bargozna Derach Yichshani. Não podemos trazer uma prova de uma ave, porque com relação à ave, já que a carne e o couro são moles, eles são parecidos, por isso a gente diz que mesmo se o couro ou a pele está fazendo o contorno, isso já é o bastante. Porém, com relação a um animal maior, já que o couro é duro e é diferente da carne, talvez a lei é que somente se a carne faz a maioria do contorno que deve ser feito, aí o couro pode completar. Com tudo, Baruch Adonai Olam, amém.